no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria vai se ocupar de um tema que é crucial para a soberania do povo brasileiro e também para a reafirmação dos territórios indígenas. Falo das sementes, que ontem foram alvo de uma roda de conversa aqui na Arena dos Jogos, que contou com a mediação da pesquisadora Terezinha Dias, ela que é da Embrapa Recursos Genéticos Senagen, em Brasília. E na oportunidade, ela fez questão de relembrar uma lenda que fez com que os craôs do Tocantins, em 1994, se dirigissem ao Senagen, em Brasília, em busca de sua semente estrela. Mas deixemos que a própria Terezinha nos fale dessa lenda, que é parte da identidade desse povo craô. Diga lá, minha amiga.
É um mito, né, da origem da agricultura do povo craô. Uma estrela mulher que, percebendo um homem triste no pátio, porque ele era muito feio, ninguém queria casar com ele, ela desce do céu, se faz mulher e entrega para eles as sementes. Mas sempre tem um mistério antes disso, né? Então, quando ela desce no céu, ela pede para ele para esconder. Quando ele sentir vontade de ter um carinho de uma mulher, a quentura de uma mulher, ele vai abrir a cabaça e vai chamar essa estrela para ficar com ele. Só que ela pede para ninguém ver. E aí a irmã dele, que era muito curiosa, olhou e se quebra o encanto. E ela fica muito triste, ela volta para o céu, só que antes ela se compadece do povo, essa estrela mulher. Ela fala, fiquei escondida na cabacinha, agora sua irmã me viu e eu vou voltar para o céu, mas seu povo está comendo mandioca puba, pau puba, eu vou deixar vários legumes para vocês. E trouxe, o primeiro foi o milho porrumpei. Tudo que é pei na língua craô quer dizer bonito, é que a estrela trouxe. Então o milho híbrido para eles não é o porrumpei. O milho com transgênico não é o porrumpei. O que é pei mesmo é da tradição.
Que eles foram buscar na Embrapa anos atrás, sim, e que agora... Sim. Já voltou a fazer parte, né?
Voltou a fazer parte, né? Então é um milho usado em jejum para dar força para o povo. Não só voltou, como esse movimento, né, fez com que o povo fizesse suas trocas de sementes tradicionais, os craôs chamaram seus parentes. Então o movimento começa com uma estrela no seio do Tocantins, na busca de um povo, no encontro da ciência tradicional com a dita, né, científica. Nesse encontro de duas entidades, né, nasce o movimento das feiras.
E hoje, certamente, eles têm muito cuidado em não perder de novo essa semente crioula, né?
Tem 8 anos que eles não pedem mais sementes para FUNAI, isso é um sinal, né, de uma vitória. Entretanto, esse diálogo ele é continuado, porque as gerações de pessoas se sucedem, né? Então, os velhos que vivenciam, muitos já faleceram, que vivenciaram esta história bonita, né? Então, há necessidade desse repasse, desse conhecimento. E a Embrapa está fazendo também, em parceria com a FUNAI, uns cursos lá em Brasília no formato de diálogos agroecológicos, recebendo grupo de indígenas de várias partes para conhecer as câmaras de conservação e os nossos bancos de semente. Então, para isso se perpetuar.
Agora, para terminar, uma observação. Em todas as falas pela conservação e proteção das sementes, a PEC 215 esteve presente, não é?
Então, em todas essas falas tem essa questão, porque a PEC 215, né, tem a ver com a questão da demarcação dos territórios indígenas. Então, como que você pode conservar a semente sem ter os territórios certos, né, demarcados e de uma forma justa, né, de uma forma de reconhecimento que esse povo, né, presta um grande serviço para todos nós, inclusive os territórios aqui. No caso do Tocantins, o território craô é um grande fornecedor de água para o entorno, né? E vai continuar sendo, porque lá eles preservam, né, a sua biodiversidade. Tanto o território craô como vários outros territórios são regiões onde tem várias nascentes, brotam água limpa, né? Então, esse modelo de agricultura que eles têm, tradicional, o nosso grande desafio enquanto governo é apoiá-los na manutenção desses modelos, qualificar os produtos dele, produzir selos, né, selos de orgânicos, produtos agroecológicos. Nós temos agora o selo indígena do MDA para qualificar esses produtos, para garantir que esses produtos da sociobiodiversidade cheguem em mercados justos e mercados orgânicos.
vamos torcer para que isso seja possível e que a organização dos povos seja forte o suficiente para convencer aqueles que estão insistindo na aprovação dessa PEC.
Então, o nosso desafio, né, enquanto pesquisador da Embrapa, são trabalhar nos processos relacionados à conservação dos recursos genéticos, estudar, nós somos pesquisadores, né? A gente estuda como que esses processos ocorrem, mas nós somos pesquisadores de uma rede nova dentro da Embrapa, que é chamada de agroecologia. Nós trabalhamos muito com os diálogos de saberes, né? E no caminho da conservação dessa agrobiodiversidade, de compor parcerias com outros ministérios num momento tão bonito desse, da valorização dos produtos desses povos indígenas e outras ações que demandam esse diálogo entre a pesquisa e a conservação local.
Mãe Natureza com certeza agradece, nossa Mãe Terra. Obrigada, Terezinha.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.